Pereira, André Português. Mas a convenção seria mesmo a última chance de um político garantir a candidatura? Não necessariamente. Alterações podem ser feitas até 20 dias antes das eleições. A exceção, como explica o especialista em direito eleitoral Fernando Neisser, é em caso de morte.
Isso para garantir que haja tempo hábil para as urnas serem carregadas já com as pessoas que efetivamente serão candidatas, a não ser no caso de morte. No caso de morte, admite-se a substituição até o sábado, véspera da eleição, havendo, claro, a necessidade da justiça eleitoral comunicar o eleitorado que vai se votar vendo uma pessoa, mas, na verdade, o voto vai estar sendo atribuído a outra pessoa.
Depois das convenções, os partidos têm até 15 de agosto para o registro das candidaturas na justiça eleitoral. No dia seguinte, começa oficialmente a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Até lá, no entanto, pedir votos diretamente continua proibido. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Agora são 2 horas e 36 minutos.
As novas regras impostas pelo governo federal para a publicidade das bets entraram em vigor hoje. Então, a partir de agora, qualquer anúncio físico ou digital é obrigado a exibir alerta sobre os riscos da prática, como já é exigido, por exemplo, em anúncios de cigarros e de bebidas alcoólicas.
Publicadas por meio de uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça, da Fazenda e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, as regras determinam que as publicidades deverão alertar para os riscos de dependência e de transtornos relacionados ao jogo patológico e exigir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte. Apostar faz você perder dinheiro. Ou Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. A advertência terá que aparecer na horizontal, de forma clara, legível e proporcional ao restante da publicidade. Pela regra, ela deverá ocupar, no mínimo, 10% do espaço do anúncio. As regras se aplicam também às pessoas físicas ou jurídicas que promovam, patrocinem e veiculem publicidade e ações de marketing relacionadas à modalidade. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, na semana passada. Na ocasião, ele disse que a tolerância com bets ilegais é zero. Em entrevista para o jornal da CBN, a advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento do Opsi Bloom Advogados, Carolina Veludo, avaliou as novas medidas como positivas e afirmou que elas podem fortalecer as proteções para o apostador.
É justamente para trazer essa maior proteção, sejam para aqueles consumidores que já possuem o hábito de apostar ou para aqueles que ainda não. Então, a publicidade, ela vem justamente nesse caminho, no caminho da divulgação, com regras claras, regras transparentes e a sinalização de possíveis riscos que essa atividade pode causar. Então, é muito benéfico, não só para o setor, mas para os consumidores, principalmente, que essas regras elas sejam cada vez mais fortalecidas e que elas sejam alteradas de acordo com o que o contexto, né, do momento, as interações sociais estão pedindo, para justamente trazer essa proteção maior ao consumidor e ao apostador.
Também na semana passada, o governo federal publicou uma portaria que já está em vigor, que define regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O texto proibiu que as ações de publicidade emitam estratégias, opiniões técnicas ou análises que possam induzir ou influenciar a realização de apostas de cota fixa em determinado evento ou mercado de apostas. Ficaram proibidas também propagandas que sugiram a obtenção de ganho fácil, apresentem a proposta como uma fonte de renda, contenham informações enganosas e sejam dirigidas a crianças e adolescentes. De Brasília, Marina Dantas.
Estúdio CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube. YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Os contribuintes do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento do IPTU devem ficar atentos ao calendário de vencimentos. A terceira parcela do tributo vence nesta semana, conforme o final de inscrição do imóvel. Finais 1 e 2 na segunda-feira, finais 3 e 4 na terça-feira, finais 5 e 6 na quarta-feira, finais 7 e 8 na quinta-feira e os finais 9, 0 e X na sexta-feira. Caso não tenha o boleto em mãos, a guia de pagamento pode ser emitida no site da Secretaria de Economia do DF. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o documento para pagamento. Quitar a parcela dentro do prazo evita a cobrança de juros e multa por atraso. Os pagamentos parcelados seguem até outubro. Marina Dantas para a CBN.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Duas horas e 44 minutos. Vamos falar sobre eleições e sobre a disputa pelo voto de grupos de eleitores no Brasil. A gente tem visto um racha na extrema-direita, de olho nos votos dos conservadores, de olho nos votos das mulheres. Vamos de olho no voto, nos votos dos evangélicos, dos religiosos. Vamos falar um pouco sobre esse assunto agora. A gente tem o prazer de receber aqui no Estúdio CBN a antropóloga, coordenadora da área Religião e Política no Instituto de Estudos da Religião, professora da PUC no Rio de Janeiro, Lívia Reis. Bem-vinda, Lívia.
Boa tarde, prazer falar com vocês.
Boa tarde.
Vamos lá. Se a gente olhar para a população religiosa do nosso país, de acordo com os números do Pesquisa Datafolha, último censo, os religiosos, as pessoas que se identificam como cristãs, somam 86%, ou seja, uma maioria absoluta. Se a gente olhar para o universo dos evangélicos no Brasil, sempre considerando que há diferentes tradições pentecostais, neopentecostais, enfim, diversas subdivisões, Esse público representa cerca de 30% da população. E por causa dessas vertentes todas, acho que fica claro que não se trata de um grupo homogêneo. Lívia, quero começar te perguntando quais são as características desse eleitorado, sobretudo quando a gente olha para as crenças políticas e ideológicas.
Você está falando do eleitorado evangélico, né,
Tatiana? Isso.
Olha, a gente aqui no ISE costuma dizer que voto evangélico não existe, né? Mas não porque pessoas que se declaram, né, evangélicas não têm se mostrado mais alinhadas à direita nos últimos anos e nas últimas eleições. Mas porque mesmo dentro do segmento evangélico, a gente precisa olhar para recortes, para marcadores sociais, né? De raça, de gênero, de renda, de região. Isso tudo faz muita diferença e impacta no voto. Então, quando a gente fala de voto conservador, de uma maneira geral, a gente precisa justamente incluir nessa conversa não só os evangélicos, mas também o eleitorado que se declara católico, né? Para falar de um voto religioso do campo que está sendo direcionado para o campo conservador. Embora, justamente, né, a gente tenha aí os dados que mostrem que o eleitorado evangélico vote em massa na direita, desde há muitas eleições já.
Uhum. Bom, e nós tivemos recentemente uma pesquisa Quest, foi divulgada nessa semana, inclusive, que mostra que o presidente Lula lidera com folga as intenções de voto para a presidência entre os eleitores católicos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro desponta em primeiro no segmento evangélicos, como você sinalizou. E nós temos visto uma pequena melhora, uma pequena redução da rejeição de Lula por parte dos evangélicos. E também temos visto que o governo Lula tenta dialogar mais com esse público, tem também apresentado políticas públicas que beneficiam camadas populares que são também do universo evangélico ou universo religioso, como você disse. Na sua avaliação, Lula tem conseguido esse diálogo? Tem, e quais são os empecilhos que existem aqui neste diálogo?
Olha, gente, justamente é o que eu estava falando para vocês, né? Por conta, a gente precisa olhar para a população de uma forma geral a partir de diferentes, de múltiplos recortes, né? Sendo religião um marcador importante que se alia a outros, né? Como renda, raça, gênero, etc. Então, justamente, o Lula está conseguindo melhorar um pouco a sua avaliação entre o público evangélico, muito por conta das políticas públicas que tem promovido em seu governo, né? De fato, a gente vê uma melhora, mesmo que tímida, dos números na economia, etc. Isso, ao longo do tempo, a longo prazo, impacta na vida das famílias, né? Então, se por um lado a gente tem lideranças religiosas, né, católicas, evangélicas e cristãs, fazendo, né, sempre atribuindo, né, ao governo, aos governos de esquerda, de uma maneira geral, né, uma perseguição ao povo cristão, uma ameaça às famílias, por outro, na prática, no cotidiano, essas mesmas famílias veem a sua vida melhorar, mesmo que timidamente, né? E isso, de fato, vai impactar na avaliação que essas famílias fazem do governo Lula. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se por um lado a gente tem lideranças religiosas o tempo inteiro, né, promovendo pânico moral nas igrejas, e não só nas igrejas, né, eu acho que é muito importante a gente pensar em igrejas de uma forma ampliada, porque hoje o papel das mídias sociais e as formas de você ser religioso também mudaram com o advento de novas tecnologias, né, o acesso à internet, etc. Por outro lado, a vida cotidiana é muito importante para essas pessoas balizarem a sua própria percepção da política. O que eu quero dizer, mais uma vez, é isso. Não dá para atribuir a esse eleitorado uma pecha de que uma ovelha, um rebanho que está sendo ali levado pelas lideranças religiosas. A experiência cotidiana, a vida real, também é muito importante para essas pessoas formarem a sua percepção política. Mas, aí, por outro lado, também eu acho que é importante reforçar que, de fato, a cruzada, né, contra lideranças e figuras de esquerda do campo progressista, de fato, são efetivas, né? A promoção desse pânico moral também tem algum efeito na formação política desses fiéis que se convertem em eleitores a cada 2 anos, né? Justamente. Então, por quê? Porque essas lideranças, elas estão ali no dia a dia das pessoas, no cotidiano, tem uma relação de confiança. Então, se elas estão ali também falando, né, que o governo vai fechar a igreja, ou que não sei... Enfim, isso, de alguma forma, tem aderência no público. Então, são as duas coisas juntas. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem a importância da vida cotidiana, essas pessoas formam suas percepções políticas a partir do cotidiano, que também não exclui a importância da relação de confiança das pessoas com as suas lideranças religiosas.
Lívia, a gente tem acompanhado nas últimas semanas, acho que desde que Michele Bolsonaro divulgou aquele vídeo acusando o enteado pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, de, enfim, desrespeitá-la, e eu vou resumir assim, a gente tem acompanhado uma movimentação de racha político na família, entre Flávio e Michele. Te pergunto, como Flávio Bolsonaro é visto por esse grupo de eleitores e como Michele Bolsonaro, que é uma liderança religiosa, é vista por esse mesmo grupo?
Olha, a gente tem duas pesquisas aí que mostraram, né, tanto a Atlas quanto a Quest, mostraram que as pessoas, por um lado, né, entendem que o vídeo enfraquece, né, a candidatura do Flávio, mas, por outro, inclusive dentro do segmento, né, que se declara bolsonarista, a Michele é mal vista por ter exposto o desentendimento familiar a público, né? Então, eu acho que tem duas coisas aí para a gente pensar. Por um lado, a Michele é uma... Desde 2022, né, quando ela entra de fato ali, no final já do mandato do Jair Bolsonaro, né, para assumir esse lugar de balizadora, de salvadora da imagem do Bolsonaro pós-pandemia, já se vendo ali um pouco ameaçado, ela se construiu muito rapidamente como uma peça política muito importante, tanto para o bolsonarismo, mas para o PL também, né? Para a estrutura partidária. Então, aos poucos, ela foi adicionando a sua gramática religiosa, a gramática política, e hoje ela faz essa passagem de um para o outro de uma forma formidável, faz muito bem. Aprendeu muito rápido o jogo político da estrutura partidária, assim, né? Então, a Michele, ela é a própria mulher virtuosa, né? Que está ali descrita na Bíblia, né? Que é muito diferente da mulher feminista, né? Que, na visão, né, do campo conservador, é aquela mulher que tem aquela imagem mais estereotipada, né? A feminista, abortista, que pede liberdade sexual, está com os peitos de fora e o sovaco cabeludo na rua marchando, né? A Michele, ela não é essa pessoa, né? Ela entende a importância da igualdade de direitos, né? O campo conservador tem essa coisa do voto, do lugar das mulheres, né? Mas tem um papel social muito específico, de complementaridade ao homem. Né? São papéis sociais distintos que se complementam e se ajudam mutuamente. Então, a Michele, nesse lugar, né? Ela é uma mulher, é uma boa mulher, ela é uma boa esposa, ela é uma boa mãe, ela é uma boa cuidadora, ela é uma boa religiosa, uma mulher forte, fiel, sincera, ela bota o joelho no chão e vai ali orar pela sua família, pela nação, e vai balizar, inclusive, os defeitos de seu marido, Jair Bolsonaro. Uhum. Então, em 2022, ela vem construindo essa imagem, mobilizando uma gramática política que é religiosa e que faz sentido, sobretudo, para um público mais conservador. Tá? O que a gente viu, de fato, é que esse capital político, de fato, com as últimas pesquisas, no caso, esse capital político, ele não se converte necessariamente em preferência eleitoral. Tá? E eu acho que aí entram outras questões mais estruturais da nossa própria sociedade, principalmente a política, né? Então, que ela está... O que a gente vê também, de fato, e aí está aí a fala do Paulo Figueiredo, né, posterior ao vídeo da Michele, para provar isso para a gente, é que, por mais que ela tenha exposto, né, de uma forma aparentemente sincera, e a sinceridade é um elemento que é muito valorizado para esse público conservador. É um elemento que, inclusive, humanizava a figura do Bolsonaro, de acordo com as pesquisas. faz aqui no ISER com mulheres evangélicas. Essa coisa de falar sem pensar, de expor, de... isso aí é visto como uma questão que humaniza as pessoas, né? As pessoas erram, as pessoas são humanas, e isso é sinceridade, não é essa coisa montada, pensada, que o Lula é, sabe? Tem essa diferença. Mas mesmo entre esses eleitores, muita gente não acreditou nela, né? Os eleitores de Bolsonaro, segundo a própria pesquisa do Atlas, não acreditaram na Michelle Bolsonaro, né? No conteúdo do que ela estava falando ali, que era como verdade, né? E a gente está, isso, né? Numa sociedade profundamente machista. Sim. Que tem a violência de gênero como um dos elementos mais presentes na nossa política partidária.
E aí eu te pergunto, bom, parece que lembraram que a mulher vota, né, em ano de eleição, e a gente tem visto essa gramática de que você fala também voltada às mulheres. Como é que você vê essa disputa pelo voto das eleitoras nesse campo político, e quem são elas?
Todas as mulheres desse Brasil, porque a maioria dos eleitores brasileiros são mulheres, né? Então, todo ano a gente vê essa disputa infindável pelo voto feminino. São as mulheres que decidem a eleição no Brasil, né? Quer queiram, quer não queiram, né? E aí a gente tem, né? Não é à toa que a gente está vendo todo esse movimento pelo voto familiar, né? Do campo conservador, né?
Tirar o direito de voto da mulher.
Isso, tirar o direito de voto da mulher e transferir para o chefe de família, né? Que no caso seria um homem. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, os lares também são muito chefiados por mulheres, né? Então, a gente também vê também a importação de movimentos transnacionais, norte-americanos para o Brasil, ao mesmo tempo que aqui as realidades sociais são bem diferentes, né? Então, essa mulher eleitora, ela é disputada toda eleição. Isso não é novidade. A cada pleito eleitoral, isso acontece. O que a gente precisa entender é como que a gente vai segmentar esse voto. A gente vai ter, por exemplo, as mulheres 70+, as mulheres evangélicas negras, as mulheres evangélicas brancas do Sudeste, que são diferentes das mulheres evangélicas do Nordeste, enfim. Tem uma forma, tem uma segmentação desse eleitorado. O que a Michelle faz, e faz muito bem, é tentar compor o eleitorado feminino a partir justamente da reivindicação do direito à participação política. Ela tenta ampliar essa segmentação, a forma como fala para esse eleitorado feminino. Ela não quer falar só com a mulher evangélica, ela quer falar para as mulheres mais conservadoras e mais preocupadas com a família de uma forma geral. Então, ela está ampliando aí a partir de uma gramática própria e que é compreendida por essas mulheres, tenta ampliar o seu capital político para além do eleitorado evangélico, segmentado e feminino. Eu acho que, de certa forma, ela consegue muito bem, ela transita muito bem, inclusive entre setores católicos do campo conservador, né? Tem aliadas no campo católico conservador, então ela transita e está aí ampliando esse espectro do eleitorado feminino conservador para além do eleitorado evangélico. Fiz entender?
Lívia, uma outra questão. É o eleitorado que tende a apoiar pautas mais conservadoras, e parece que a corrupção voltou ao centro do debate, principalmente pelo fator Banco Master / Daniel Vorcaro. Essa é uma preocupação? Esse eleitorado coloca esse assunto em que lugar?
Olha, eu diria que a corrupção nunca saiu do centro do debate. Né? Eu acho que desde que isso foi o mote para a eleição do Bolsonaro ali em 2018, né? Depois de alguns governos do PT, a corrupção, ela sempre cola muito bem, sempre colou muito bem ao governo Lula e à imagem do Lula, né? Desde o Mensalão, amplas campanhas midiáticas também atribuindo aos governos do PT a questão da corrupção. Isso está muito incutido na memória dos brasileiros, de uma forma geral, mais uma vez citando aqui as pesquisas qualitativas que a gente faz com mulheres evangélicas no ISER. Quando a gente pensa numa figura de corrupção, as pessoas associam ao PT e ao Lula. Isso não é novidade. As pessoas também querem votar em pessoas que acreditem ser honestas, mais incorruptíveis. O Bolsonaro, até então, né? Hoje Bolsonaro, a família Bolsonaro, de uma forma geral, passava a imagem, né? Uma imagem mais incorrompida, mais longe desses esquemas de corrupção até então. Mesmo quando teve, né, o escândalo das joias, das joias da própria Michelle Bolsonaro, que foram dadas a ela, inclusive, isso não foi percebido como corrupção pelas pessoas de uma forma geral. Tá? A corrupção é a corrupção do Lula. É a corrupção estrutural. Isso aí é uma outra coisa. O que muda de figura agora, com o escândalo do Banco Master, que está completamente ligado, né, ao Flávio Bolsonaro, à família Bolsonaro, mas não à Michelle, e também, por outro lado, né, essa série de prisões de aliados da família Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né, aliados que estão ligados tanto às milícias quanto ao tráfico de drogas, isso tem impulsionado as pessoas a pensar um pouquinho mais sobre a ligação da família Bolsonaro com corrupção. Isso até então era impensável, não existia rachadinha, compra de imóvel com dinheiro vivo, nada disso parecia um problema. Agora eu acho que a coisa começa a mudar um pouco de figura, porque a gente tem provas, né? Provas que são factíveis, que estão aí circulando no mundo, que começa-se um pouco a pensar que a família Bolsonaro também pode ser corrupta. E isso tem, como a gente viu nas últimas pesquisas, se refletido na queda da intenção de voto para o Flávio Bolsonaro.
Muito bem. Lívia Reis é antropóloga, coordenadora da área Religião e Política no Instituto de Estudos da Religião e professora da PUC Rio. Lívia, obrigada por estar aqui conosco hoje. Venha sempre ao Estúdio CBN. Uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Obrigado.
E claro, daqui até as eleições a gente vai voltar a falar sobre as movimentações em torno da busca do voto, do seu voto, voto do eleitor.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro moveu três ações judiciais para tentar recuperar recursos do Rio Previdência. Os valores foram aplicados em fundos de investimento administrados por empresas ao Grupo Master. Segundo o órgão, as perdas ultrapassam 600 milhões de reais. A instituição busca o bloqueio de bens e responsabilização de gestores pelos prejuízos ao fundo previdenciário. A Apex Brasil anunciou um plano de 130 milhões de reais para diversificar os mercados de exportação do país. A medida é uma reação ao novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A iniciativa do governo Donald Trump pode atingir 7 bilhões e 200 milhões de dólares em produtos brasileiros. O plano envolve 57 entidades parceiras da entidade. O presidente da organização, Vladimir Miller, afirmou que o objetivo é reduzir a dependência do mercado norte-americano. O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, afirmou que vai liberar os diretórios estaduais para escolherem diferentes candidatos para apoio à presidência. O partido não vai apresentar candidatura majoritária. O parlamentar reforçou que o foco nas eleições será montar uma bancada forte na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e no Senado. As informações são do portal G1. A Organização Internacional para Migrações informou que aproximadamente 66% das mortes por ebola na República Democrática do Congo ocorreram em casa, fora das unidades de saúde. Desde o início do surto, foram registrados mais de 2 mil casos e 700 mortes, com uma média de mais de 40 novos casos reportados diariamente. A Organização Mundial da Saúde estima que o surto cresceu quase 70% nas últimas duas semanas. No horário de Brasília, 3:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Velocidade CBN.
A informação com Guilherme Pradella em São Paulo. Oi, Guilherme.
Oi, Fernando. Boa tarde para você e para os ouvintes. Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 teve o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio da Bélgica no circuito de Spa-Francorchamps. Na primeira atividade, pela manhã, Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido, seguido das Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi o décimo colocado. No segundo treino livre, que aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, Kimi Antonelli, da Mercedes, terminou na primeira colocação, seguido de Lando Norris, da McLaren, e Max Verstappen, em terceiro lugar. Bortoleto fez o 13º tempo. Neste sábado, às 7h30 da manhã, tem a terceira atividade livre. O treino classificatório acontece um pouco mais tarde, às 11 horas da manhã. O Grande Prêmio da Bélgica está marcado para este domingo, às 10 horas, horário de Brasília. Na classificação do Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli lidera com 179 pontos, seguido do companheiro de equipe George Russell, que tem 154. Lewis Hamilton é o terceiro com 147. No Mundial de Construtores, a Mercedes é a primeira colocada com 333 pontos. Fernando.
Obrigado, Pradella.
Velocidade CBN. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
3h07, segunda hora do Estúdio CBN dessa sexta-feira, aleluia, 17 de julho de 2026. Informação em São Paulo com Luiz Delboni. Delboni, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Fernando, a todos os ouvintes da CBN. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, assumiu a liderança do Partido Trabalhista nesta sexta-feira e, a partir de segunda, toma posse como primeiro-ministro do Reino Unido. No sistema parlamentarista britânico, os eleitores não escolhem diretamente o primeiro-ministro, mas votam em um partido para governar. Burnham disputou a liderança sem adversários e contou com o apoio de quase 95% dos parlamentares do Partido Trabalhista. O ex-prefeito voltou ao parlamento em junho, depois de vencer uma eleição suplementar para representar o distrito de Makerfield, dando início ao processo de 4 semanas que resultou na chegada ao comando do governo. No discurso de posse, o futuro premier do Reino Unido afirmou que pretende devolver esperança para as pessoas. Ele também disse que o Partido Trabalhista voltará a atender lugares que há tempos esperam políticas governamentais.
Todos eles ouviram a chamada das pessoas de Makerfield a favor de lugares perdidos em todo o país, para um retorno do trabalho que eles queriam. E agora nós respondemos a essa chamada. Nós vamos ser essa versão do partido de novo. Nós estamos unidos hoje e colocamos o poder que vem dessa unidade no serviço das pessoas e dos lugares que estão esperando muito tempo pela política para que elas esperem de novo. E é isso que nós vamos fazer, todos. Nós vamos dar-lhes esperança de volta.
Burnham substitui Keir Starmer, que havia anunciado a renúncia do cargo no mês passado, em meio a uma rebelião dentro da própria legenda. Burnham será o 7º premier britânico em uma década e assume o governo prometendo conter o avanço do partido populista Reform UK. Tati, Fernando.
Obrigada. Luiz Delboni.
É só complementar, interessante você falar sobre Nigel Farage, que é o líder do Reform UK, e tem uma manifestação dele contra o que está acontecendo agora no Reino Unido, porque, segundo ele, ele fala o seguinte: olha, o Andy Burnham não foi escolhido diretamente pelos eleitores para ser primeiro-ministro, mas sim pelos mecanismos internos do Partido Trabalhista após a renúncia do Keir Starmer. Por isso, diz ele, tem aqui publicado na Reuters, que Burnham chega ao cargo sem qualquer mandato e defende uma nova eleição. Não é necessário isso, do ponto de vista constitucional, não. Não há uma obrigação de convocar as eleições no sistema parlamentar britânico. O eleitor elege deputados e o líder do partido que tem a maioria na Câmara dos Comuns. E aí ele pode assumir como primeiro-ministro, mesmo sem uma nova eleição. Foi assim com Gordon Brown em 2007, Theresa May em 2016, depois Boris Johnson em 2019, Liz Truss, que ficou 49 dias, se não me engano, no cargo, e Rishi Sunak em 2022. Mas a oposição não está nada feliz com isso. A gente vai ouvir ainda muito falar sobre Nigel Farage na história britânica. Obrigado, Delboni.
CBN Pelo Mundo, com Bruna Santos.
Oi, Bruna, boa tarde.
Boa tarde, gente. Tudo bem?
Tudo bem. Estamos aqui lidando com esse novo tarifaço e as repercussões dele, políticas, econômicas, enfim. O que, que os Estados Unidos decidiram afinal, hein, Bruna?
Então, afinal, quem ouve o Estúdio CBN já sabia um pouco, porque na semana passada a gente já adiantou, né, Sim. Gente? Então vamos também puxar a sardinha aqui para nós.
Sim.
Uma decisão dos 25% de tarifa entra em vigor, então, no dia 22 de julho, tarifaço 2.0, que é menor do que o de 50% que a gente teve no ano passado. Afeta vários produtos brasileiros, mas também tem uma extensa lista de exceções. E eu acho que é aí que a gente tem que também focar. Claro, tem ali muitos produtos, calçados, máquinas, móveis de madeira, alguns produtos, bens industriais e maquinário, mas ficaram de fora. O café solúvel, que eu até comentei na semana passada, carne bovina, laranja, produtos muito importantes da cesta aí do trabalhador, do produtor americano. Tem uma parte muito significativa, e até tem uma estimativa de uma economista nossa aqui, membro do Instituto, que é a Mônica Deboli, que ela fez ali um olhar de todo a pauta exportadora brasileira e do que está nas exceções das tarifas, tanto das que saíram agora, quanto as que já estavam aplicadas no aço e no alumínio. E a nossa estimativa é de que 66 centavos de cada dólar exportado pelo Brasil aos Estados Unidos não estão nas tarifas, não estão sofrendo tarifas. O que isso quer dizer, assim, na prática, né? Que, apesar da retórica super forte de tarifaço veio, né, com muita violência, uma retórica muito política nessa declaração, a gente vê os limites da realidade econômica americana e vê aí um mapa da interdependência entre os dois países, do quanto há uma interdependência muito forte entre o Brasil e os Estados Unidos em relação a muitos produtos e a dificuldade que os Estados Unidos têm hoje de taxar esses produtos para não gerar inflação. E eu acho que também demonstra uma dificuldade do governo Trump hoje de voltar ao patamar que ele aplicou lá atrás no primeiro tarifaço, no tarifaço 1.0, né? E eu acho que o exemplo mais didático dessa interdependência para mim, e que ficou muito evidente aí ao longo do último ano, é a fabricação, a necessidade que os Estados Unidos têm de celulose para a fabricação de papel higiênico. Apenas 80% de toda a celulose americana hoje, a celulose que a América compra, hoje vem do Brasil para produzir coisas básicas como os produtos de higiene em papel. Então, acho que tem aí uma característica estrutural da economia brasileira, que é a vantagem com commodities e com esses produtos, que acaba sendo um trunfo nesse cenário, né?
Bruna, você falou sobre as exceções. Agora, para o setor produtivo que foi pego, que foi afetado, é tarifa de 25% para todo mundo?
Tarifa de 25% para todo mundo, claro que você tem que analisar ainda uma tarifa que vai ser divulgada na semana que vem, segunda-feira, muito provavelmente, tem mais por vir, que diz respeito a uma investigação sobre trabalho escravo. E essa tarifa, ela é uma tarifa que pode ser aplicada na alíquota de 12,5%. A gente ainda não tem clareza do que vai para as exceções desses produtos. A outra coisa que eu quero dizer para o setor produtivo que está afetado, que, de novo, o Brasil não vai sofrer uma catástrofe comercial com essas tarifas, porque realmente vai ser um impacto muito concentrado e limitado. Mas vai ser muito concentrado em alguns setores e em algumas regiões do país. A gente olha ali Santa Catarina, Paraná, Serra Gaúcha, produtores de madeira, enfim, vai ser muito concentrado. Esse grupo ainda pode continuar negociando com o governo americano. Não, a aplicação das tarifas não encerra objetivamente a negociação.
Tá. Bom, esses os mais afetados. Quem ficou de fora, Bruna?
Quem ficou de fora? Vamos lá. Ficou de fora café, carne bovina, suco de laranja, aeronave civil.
Oh, que boas notícias.
Componentes de aviação, então, assim, Embraer, sobretudo, medicamento, vários insumos farmacêuticos, entraram ali na lista final, e aí acho que vale ressaltar a importância das empresas americanas nesse lobby, vamos dizer assim. Uhum. Né? Na semana passada eu até trouxe aqui a informação de que a Nestlé, de que a Coca-Cola, de que várias empresas grandes fizeram manifestações pedindo para que não tarifassem produtos brasileiros.
Sim.
E uma coisa que eu acho curiosa, gente, é que assim, quando você vai, sei lá, para tomar um café da manhã, você não vê Made in Brazil nas, né, nos rótulos. Porque são insumos que são comprados, mas que são daí processados e vendidos aqui. Mas uma boa parte do café da manhã americano vem do Brasil, desde Sim. o café ao bacon ao suco de laranja, né?
Tá. Agora, foi realmente uma disputa comercial? Porque quando a gente pensa em uma disputa comercial, você pensa, bom, eu peço alguma coisa, o outro lado cede alguma coisa. Os Estados Unidos pediram alguma coisa? Foi uma decisão política contra o governo Lula?
Então, eu acho muito boa essa sua pergunta, porque isso é, para mim, um pouco a dor e a delícia desse processo todo. Porque não é uma disputa comercial ou política, é as duas coisas, é comercial e política. Eu sempre explico as tarifas como um monstro de duas cabeças. Você tem uma cabeça comercial e uma cabeça política. A cabeça comercial está representada pelo Jameson Greer, no escritório do representante de comércio americano. A gente até falou na semana passada um pouco sobre as motivações dele, o histórico dele. E a outra cabecinha é a cabecinha do Marco Rubio, com a motivação política, com as lentes eleitorais, que é um sujeito que olha para o Brasil com profunda antipatia em relação à esquerda brasileira, em relação ao presidente Lula. Ele quer ver o Brasil com um presidente mais alinhado ao trumpismo. Mas essas duas cabecinhas, elas trabalham para o presidente Trump, que é quem vai tomar a decisão final. Então, acho que eu acho ingênuo da nossa parte imaginar que a motivação foi apenas comercial ou é apenas política, porque não é. E isso, por que eu acho que é importante a gente levar em consideração? Para não termos a ilusão de que um presidente simpático aos Estados Unidos ou subserviente aos Estados Unidos salvaria o Brasil das tarifas, porque isso não aconteceria. O Brasil mais próximo ao Trump, um governo brasileiro mais próximo ao Trump, poderia mudar o tom da disputa, mas ele não mudaria a lógica das tarifas.
Uhum.
Isso é muito importante do Brasil entender. A lógica das tarifas, ela vem de uma motivação, de visão, e eu expliquei isso até na semana passada. Os caras acreditam, eles não acreditam mais em globalização, eles acreditam na necessidade de uma política industrial e comercial que fortaleça os Estados Unidos nesse lugar de trazer as fábricas de volta, de usar as tarifas como um instrumento de negociação.
Aí vale qualquer argumento, né? A gente vale citou aqui ontem, citou anteontem também, eu acho, a manchete do editorial do Guardian de ontem ou anteontem? Foi anteontem?
Foi anteontem, foi um pouquinho antes de acontecer.
Que né? É assim, Trump transforma a soberania brasileira em prática comercial desleal ou em delito comercial. Então, quer dizer, você dá o nó retórico que você quiser para justificar uma aplicação de sanção tarifária. Mas aí te pergunto, te ouvindo falar sobre motivações políticas e também econômicas, essa coisa que não dá para separar uma coisa da outra, o Brasil vai retalhar os Estados Unidos com tarifas em outras áreas?
O Brasil tem essa prerrogativa. Eu acho que, politicamente, acho que tem que separar a análise. Obviamente, as coisas não são separadas, mas para poder analisar, acho que a gente tem que separar um pouco o joio do trigo. Politicamente, que vai ser o tom dos próximos meses, a gente está entrando em campanha no Brasil, a mesma coisa nos Estados Unidos. O tom dos próximos meses é um tom político. Politicamente, qualquer resposta brasileira, seja de utilizar a lei de reciprocidade, seja de lançar a mão de qualquer outro instrumento, ela vai ser lida em Washington pela lente política. E o Lula vai utilizar isso também como um artifício político. Ele tem dividendos políticos com isso, todo mundo sabe. Então, eu acho, francamente, que ao contrário do que muita gente diz, que a lei de reciprocidade seria uma bravata brasileira, eu discordo. Eu acho que a lei de reciprocidade é uma prerrogativa que o Brasil tem. É uma, digamos assim, uma faca que ele pode ir para a negociação, deixar na mesa e não utilizar. Mas as pessoas sabem que o Brasil tem esse instrumento. E tem ainda, eu acho que a possibilidade de, uma vez que a análise técnica, a negociação técnica entra em compasso de espera por conta das eleições nos dois países, quais serão as medidas que vão ser tomadas pelo lado brasileiro para pelo menos não queimar as pontes, para que uma vez, né, passado esse momento eleitoral e cumpridas as eleições no Brasil de forma legítima, democrática, a gente possa recomeçar um novo capítulo nesse diálogo e talvez até entrar num acordo mais amplo para a redução dessas tarifas. E aí eu acho que entra um pouco, e voltando ao que você falou, Fernando, dessa dinâmica da negociação, que eu acho que ficou muito contaminada nos últimos meses, porque uma das coisas que ficou muito claro para mim é que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, parece que eles foram para a pista de dança negociar, mas estavam dançando músicas diferentes. O que eu quero dizer com isso? A compreensão deles, dos negociadores, sobre o que significava negociar era muito diferente. Os Estados Unidos queriam que o Brasil desse uma concessão. Uhum. E o Brasil estava ali, né, querendo dançar um forró, assim, querendo
ir... Um jogo comercial, mais comercial, né?
É, num compasso mais, digamos, igualitário, né? Sim. Enquanto que os Estados Unidos estavam jogando um outro jogo. E eu acho que essa natureza da negociação foi algo que, desde o início, foi muito descompassada. Assim, não houve uma compreensão mútua.
Agora, Bruna, pegando um histórico, voltando lá para o dia 2 de abril, naquele Liberation Day, que o Trump vai lá e mostra aquela placa com um monte de países e do lado lá a tarifa para todos eles... Depois disso, aquilo foi determinado pela Suprema Corte Americana, que era ilegal, tiveram que ressarcir os países e tal. E aí o governo Trump começa a buscar formas de aplicar tarifas a outros países usando outros mecanismos. No caso do Brasil, foi essa sessão 301 que você já explicou para a gente o que funciona. Ele tem buscado essas alternativas para outros países também, ou é só o Brasil?
Não, ele tem buscado para todos os outros países, inclusive países aliados.
Achar uma brecha.
Mas o que acontece? Ele tem, entre os mecanismos, a 232, que é uma outra seção, que ela pode ser utilizada somente para aquelas coisas que você justifica como segurança nacional. Então, claro, o suco de laranja e café não é segurança nacional, logo ela entra na chamada 301, que é essa que a gente vem conversando, que virou o canivete suíço do Trump. No momento, e aí é bom você lembrar, trazer esse histórico, porque no momento que a Suprema Corte foi lá e disse, olha, você não pode mais usar esse instrumento que você usou para o tarifaço do Liberation Day, que era um instrumento chamado IEPA, você agora tem essas outras cartas na mão. Essas outras cartas na mão, elas são mais morosas, jurídicas, burocráticas, mas é o que você tem. Então, hoje, ele tem basicamente esses dois instrumentos. O instrumento da 301 está se tornando o novo canivete suíço, assim, é a nova IEPA dele, é o que ele está lançando mão para toda e qualquer tarifa, assim. Então, é por isso que a gente vê motivações um pouco tortas. Quando você pega as motivações do Brasil, você olha, bom, tem uma motivação relacionada aqui à inteligência, à propriedade intelectual, mas tem algumas que são meio tortas, né? Governança do PIX, o que isso tem a ver, assim, né, necessariamente? Então, por isso que a gente acaba vendo justificativas um pouco sui generis, vamos dizer assim, dentro desse quadro.
Tá bom. Bruna quer falar de data centers. Data centers,
nós ficamos curiosos aqui, assim, mas o que você tem na manga?
A gente deve perguntar para Bruna sobre data centers.
Explicar isso?
Diga.
Claro.
Eu estava conversando com a Jana, nossa produtora aqui, e eu disse, Jana, não aguento mais falar de Trump e de tarifa, quero falar de outra coisa.
Vamos falar de data center, Bruna, vai.
Então, data center, gente, o que está me surpreendendo muito é que da noite para o dia passou a acontecer um consenso na sociedade, inclusive nos governos locais, sobretudo no governo do estado de Nova York, de que data center não é uma boa ideia no país, de que não faz sentido os Estados Unidos produzirem, né, trazerem investimento para construir um grande bloco de concreto que vai utilizar muita energia, muita água, gerar inclusive barulho nas comunidades. E o que mais me surpreendeu foi que recentemente eu estive no Brasil com uma delegação de políticos aqui americanos, e um deles me olhou e disse assim, nossa, como o Brasil ainda está entusiasmado com essa história dos data centers, né? E
mas também discutindo o gasto energético, sobretudo, né?
Sobretudo. Então, uma coisa que eu estou achando muito interessante de observar, e convido todo mundo aqui que nos escuta a olhar, é o quanto essa chave está virando. Ao contrário de ser uma chave do entusiasmo completo em todos os governos aqui, da noite para o dia virou um algoz. pessoas estão muito preocupadas com esse tema. Posso falar disso num outro momento, quando eu tiver uma folga e o Trump não render tanta história sobre tarifas.
Mas aí eu já estou pensando se a gente tem que se preparar para o Trump instalando data centers americanos por outros países pelo mundo.
Ah, com certeza. Essa já é a preocupação número um. Certo. Espero que não venha com o rosto dele pintado, como ele tem feito com outras coisas por aqui, inclusive o passaporte.
Né? Você citou Nova York porque Nova York suspendeu a implantação de novos data centers. Tipo,
assim, de novos data centers. Foi um dos primeiros estados.
Um ano. Exato. Em um ano. Vamos pensar o que está acontecendo. Foi mais ou menos isso.
É, foi e eu acho isso um movimento super interessante, porque havia um entusiasmo muito grande da parte desses governadores, né? E agora você tem o Wisconsin fazendo alguns movimentos, Nova York com muita...
E qual foi a virada de chave, Bruna?
Olha, eu acho que é o impacto nas comunidades e a conclusão de que não gera tanto emprego assim.
Só para construir, né? Para construir você gera depois, tem meia dúzia.
É, você constrói, precisa de muita gente para ir lá, né, montar tudo, e depois precisa de duas ou três pessoas observando aquilo. E quando eu converso com pessoas que estão, né, estudando mais a fundo, elas me dizem que aqui nos Estados Unidos está gerando um problema sério de custo de energia, e gerando um problema de barulho. Isso eu achei uma coisa muito interessante, assim, que torna as comunidades insalubres, uma pessoa me falou, assim. Que
é tipo morar em São Paulo.
Ou em Washington hoje, que tá uma névoa horrorosa também, dos incêndios no Canadá, assim. Mas aí tá um tema muito interessante de observar.
Muito bom.
Falaremos mais, legal.
Desdobraremos aqui no nosso CBN Pelo Mundo às sextas-feiras, com a Bruna Santos, diretamente de Washington. Beijo, Bruna. Obrigada por hoje. Até a semana que vem.
Beijo. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau.
Estúdio CBN.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Volta ao noticiário do Distrito Federal, são 3 horas 28 minutos. Uma investigação da Polícia Civil do DF levou ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de praticar crimes de ódio na internet. As apurações apontam que ele buscava conteúdos discriminatórios e ofensivos contra mulheres, pessoas negras e nordestinos. Em depoimento à polícia, o acusado afirmou que não sabia que a ação era criminosa e reforçou a aversão aos grupos minoritários. O suspeito poderá responder por injúria racial e racismo. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
Um homem de 41 anos foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do DF por disseminar mensagens de ódio nas redes sociais. A investigação começou após o homem comentar injúrias direcionadas a servidoras da Polícia Civil que apareciam em uma postagem oficial da corporação em comemoração ao Dia da Policial Feminina. Segundo a delegada Bruna Eiras, ao verificar o perfil do suspeito que utilizava sua própria conta para disseminar os ataques, notaram que haviam várias postagens, como vídeos feitos por ele, com ataques de caráter discriminatório e ofensivo.
Ele divulgava vídeos contra nordestinos, contra pessoas da raça negra e diversos outros tipos de vídeo disseminando esse tipo de ódio, falando que não aceitava esse tipo de pessoa. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na sua residência, nós o conduzimos à delegacia para ser interrogado. Oportunidade em que ele confessou, afirmou que não sabia que era crime esse tipo de propagação e disse que não gosta mesmo dessas pessoas nordestinas. nordestinas, negras e demais.
Durante o mandado, foram apreendidos celulares, computadores e dispositivos eletrônicos. A investigação segue agora para identificar se a ação criminosa foi isolada ou se há vínculo com grupos e comunidades virtuais extremistas. O homem, que já tinha passagens pela polícia por perturbação, desacato, calúnia, ameaça e Maria da Penha, poderá responder pelos crimes de injúria racial e racismo, cujas penas podem chegar a até 5 anos de reclusão. Reportagem Marina Dantas.
Bom, e olha só, o setor de inflamáveis do CIA vai receber neste domingo, a partir das 9 horas, um simulado de emergência para testar os protocolos de resposta a acidentes com produtos perigosos. A ação do governo do Distrito Federal vai reunir empresas da região, trabalhadores, moradores do setor ali e órgãos públicos, com foco na avaliação das rotas de fuga, pontos de encontro e procedimentos de segurança para a população. Durante o treinamento, poderão ser acionadas sirenes e realizados procedimentos simulados de evacuação. A partir das 8 horas da manhã, as vias IN1 e IN2 serão interditadas com controle do tráfego e bloqueio nas áreas de circulação.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Um relatório da Polícia Federal indica um carro de luxo e voos em jatinho como indícios de ligação entre o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho. O ex-deputado estadual e um grupo de contraventores são investigados pela Operação Unha e Carne. A ação apura a relação de agentes públicos e políticos com o crime organizado no Estado. O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento para investigar as causas e os impactos do vazamento de gás estireno ocorrido em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus. A substância é utilizada na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas e isopor. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do incidente, verificar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde pública, além de identificar eventuais responsáveis pelo caso. A empresa Inova, responsável pelo vazamento, foi multada em R$4,5 milhões pela Prefeitura. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre se encerram às 11h59 da noite de hoje. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas quase 45 mil vagas. Os Estados Unidos intensificaram ataques à infraestrutura do Irã, que retaliou com ofensivas contra alvos norte-americanos no Oriente Médio. Washington bombardeou pontes e um aeroporto, enquanto Teerã atacou com drones e mísseis. A escalada eleva preocupações energéticas com o fechamento do Estreito de Hormuz e o aumento do preço do petróleo. China e Paquistão pedem negociações para o cessar-fogo e para cessar as hostilidades. No horário de Brasília, 3h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para onde vamos? Com Michel Alcoforado.
Fala, Michel. Boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Michel.
Nossa, eu vou até pegar a abertura do CBN.
Fernando ainda tá aí, né?
Hã? Como assim ainda?
Fernando, não, você não vai tirar férias?
Calma, segunda-feira eu trabalho e entro de férias.
Ah, trabalha ainda?
É, tá tudo certo.
Tá tudo planejado. Então
você tá às beiras da porta da felicidade,
na
né?
Na verdade, ainda já não tô mais nem aqui, cara.
Opa, sincerão.
Tô sim.
Opa, sincerão. Olha um sincerão escapando aí. Ai, ai. O Michel se diverte, né? Ele se diverte, é muito bom. Eu até peguei a abertura do Estúdio CBN, porque a gente falou bonito, né? Da coluna do Michel, não abre? Michel Alcoforado fala sobre o consumo como uma forma de ensaiar quem esperamos nos tornar.
Gente, você que bonito, é o que né? Você parece consome? Até que eu sou sério.